Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo. Para todos, um bom domingo e votos de boas festas, mesmo que com restrições. Na apresentação está Ana Guedes, o Liu Sahilo é o nosso produtor. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em onda média nos 1.530. Na internet ouvem-nos em voaportugues.com, em direto. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em FM ainda em Moçambique, em Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Maputo estamos com a ZFM. Estamos ainda, não esqueça, na Guiné-Bissau em FM com a Rádio Berolango, na cidade de Cachungo, na cidade de Buba. Estamos em FM com a Rádio Papagaio, na cidade de Gabu. Estamos em FM com a Rádio Sitchano, que é Leste FM. Em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, no 105.5. E na capital, Bissau, podem ouvir-nos em FM com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, com a entrega de um prémio literário, enfatiza a necessidade de valorização da cultura e da necessidade de ler. Na segunda meia hora, conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um jovem cantor. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
Na atualidade mundial, na Nigéria, cerca de 80 estudantes raptados ontem à noite por homens armados no noroeste do país foram libertados hoje, graças à intervenção armada de um grupo de autodefesa. O porta-voz da polícia local, Gambo Aiza, disse à AFP que os estudantes regressavam à sua aldeia de Mahuta, no estado de Katsina, quando foram raptados por bandidos. Entretanto, o chefe de uma milícia de autodefesa, Abdullahi Sada, disse que quando a notícia chegou à cidade, o grupo invadiu a área e desalojou os bandidos, tendo salvo as 84 vítimas raptadas, entre elas outras 4 menores. Os governos da Bélgica, Holanda e Itália anunciaram hoje a suspensão de voos e viagens de comboios provenientes do Reino Unido por um período mínimo de 24 horas a partir da meia-noite, com precaução contra uma variante infecciosa do novo coronavírus. Na Alemanha, uma fonte do Ministério da Saúde disse à agência France Press que também o governo pretende restringir o tráfego aéreo procedente do Reino Unido e igualmente da África do Sul. Ontem, o primeiro-ministro inglês Boris Johnson anunciou a entrada em vigor já hoje de um confinamento geral na capital Londres e no sudeste do Reino Unido. No Afeganistão, pelo menos 9 pessoas morreram e 20 ficaram feridas após a explosão de um carro-bomba em Cabul, capital do país. O ministro do Interior, Massoud Andabari, acrescentou que entre os feridos está um deputado, possível alvo de ataque, de acordo com o ministro, mulheres e crianças. Não há detalhes sobre a origem do ataque e ninguém assumiu a sua autoria. Os governos da Alemanha e da Finlândia repatriaram 5 mulheres, algumas das quais com ligação à Organização do Estado Islâmico, e várias crianças que residiam num campo de refugiados controlados pelos curdos no norte da Síria. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, descreveu a iniciativa conjunta que decorreu a bordo de um avião fretado como uma operação humanitária. Entre as crianças, várias encontram-se doentes, o que torna o repatriamento fortemente necessário, acrescentou o ministro, prometendo ações do mesmo cariz nas próximas semanas e meses. Nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump tentou minimizar a gravidade do ataque informático massivo a várias agências americanas e empresas privadas, atribuído pelo próprio secretário de Estado Mike Pompeo a agentes russos. Após dias de silêncio, no Twitter, Trump disse que foi informado, mas que o ciberataque é muito maior na imprensa mentirosa do que na realidade. O presidente levantou dúvidas sobre afirmações de Pompeo, que apontou o dedo a Moscovo. Rússia, Rússia, Rússia é o cântico prioritário quando algo acontece, porque a imprensa está com medo de discutir a possibilidade de que possa ser a China, escreveu Trump, que também sugeriu que a violação cibernética pode ter impactado a eleição presidencial de novembro, que ele perdeu para o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Entretanto, tanto agências de inteligência como deputados dizem que este é o maior ataque da história à inteligência americana. A consultora Capital Economics considera que países como Angola e Cabo Verde podem estar entre os principais beneficiados da campanha de vacinação que deve arrancar no próximo ano, embora o panorama se mantenha sombrio na África subsaariana. Analistas daquela agência dizem que a distribuição das vacinas contra a Covid-19 será provavelmente muito mais lenta em África do que em outras partes do mundo. E o impulso da vacina na atividade económica interna deverá ser também mais reduzido, mas os países que vão beneficiar mais são os principais exportadores de matérias-primas e as economias dependentes do turismo, como Angola e Cabo Verde. Paradoxalmente, afirmam os consultores, a grande vantagem nas vacinas virá do facto de começarem a ser administradas não tanto aos cidadãos dos países africanos, mas sim nos países que são os principais clientes das exportações do continente.
Mulher Infinita é um livro aberto ao futuro, a literatura angolana de qualquer lugar, revela o seu autor, Lourenço Catari Moçango, mais conhecido de Tembua, a quem acaba de ser entregue o Prémio Literário António Jacinto, uma promoção do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola. Durante a cerimónia de entrega, a que assistiu o nosso repórter Pedro Dias, foi sublinhada a necessidade de valorização da cultura e do incentivo à leitura desde os primeiros anos da formação.
A cerimónia de outorga do Prémio Literário António Jacinto, edição 2020, aconteceu no passado 10 de dezembro no Arquivo Nacional de Angola, no Camama. Mulher Infinita é a obra vencedora do prémio de autoria de Lourenço Moçango, o Tetémboa. 3.169.500 kwanzas foram arrecadados pelo jovem escritor de apenas 33 anos de idade. O Banco de Poupança e Crédito, BPC, tem o encargo financeiro do prémio. Emanuel Pitra Leopoldo, administrador da instituição bancária, fez questão de entregar o cheque com o referido numerário. Mas antes, referenciando que um dos aspectos fundamentais da cultura é a literatura, veículo de transmissão de conhecimento, espaço de representação da realidade e da memória de um povo.
A cultura é um dos pilares sobre os quais se ergue uma nação e constitui também um fator de unidade, de coesão e desenvolvimento de uma nação. Daí que se fala de cultura como uma obra coletiva, permanentemente renovada pelo gênio inventivo e pela capacidade de criar, recriar e aperfeiçoar a partir daquilo que já se criou. Um dos aspectos fundamentais da cultura é, de facto, a literatura. E enquanto veículo de transmissão de conhecimento e como arte de palavra e espaço de representação da realidade e da memória de todo um povo. É, portanto, o espaço de representação da realidade e da memória de todo um povo. E nós não somos, portanto, a exceção. Contudo, temos plena noção que, enquanto país, ainda estamos aquém do ponto ótimo, não é? No que é a promoção e incentivo à literatura. Ora, para tal, é necessário, dentre outros fatores, que tenhamos uma indústria cultural forte, que desempenhe, assim, o seu papel na produção de bens culturais, como o livro, de forma regular e eficiente. Por isso é necessário haver maior engajamento da sociedade para se diminuir o espaço entre a realidade atual e a realidade para onde queremos chegar. O Banco de Poupança e Crédito reafirma o seu compromisso no apoio à cultura nacional através de projetos que contribuam para o fortalecimento e desenvolvimento da mesma. No fundo, é um investimento em si próprio. A cultura, portanto, fortalece o cidadão e a nação, e a diversidade cultural é de facto uma riqueza infinita para todos nós angolanos.
Emanuel Pitra Leopoldo, administrador do PPC, instituição bancária financeira do Prémio Literário António Jacinto. 8 são os contos que compõem o livro vencedor do prémio, que se distinguem pelo tipo de histórias que narram, pelos lugares em que as histórias acontecem, pelas suas estruturas narrativas e pelo o que as suas personagens dizem, pelas mensagens que querem transmitir, pelas memórias históricas que evocam, pelo presente que dissecam, pelos temas que tratam, mas, sobretudo, pelas reflexões que suscitam imediatamente. Adriano Michinge, historiador, escritor e crítico de arte, apresentou a obra.
O livro que hoje apresentamos é um livro de literatura angolana, mas que pode ser escrito e ser de literatura de qualquer parte. Porque se a literatura também é um espaço de ideias, então a literatura angolana é isso mesmo. É aquilo que temos dentro de nós, é aquilo que cada um de nós tem dentro de nós, é aquilo que alguns autores se atrevem a contar. E é por isso que o livro nos interessa. Quando Lourenço chegou ao Memorial do Dr. António Agostinho com o manuscrito, eu tive o receio de apagar um autor. Às vezes a primeira leitura pode ser decisiva, porque a primeira leitura é aquela leitura que nos diz, ou quem nos lê, nos diz se o livro tem ou não tem pernas para andar. Então eu disse, naquele trabalho de mesa com o autor, que ainda não sabíamos se ia ser vencedor de qualquer coisa, que não fosse só vencer a sua timidez, eu não sabia se, naquele gesto da minha leitura, eu ia pagar ou ia permitir que o autor florescesse. O autor trabalhou o manuscrito, corrigimos o manuscrito. Eu disse-lhe que eu não podia escrever o seu livro, que eu sentia muito, que ele tinha de ir ao encontro dos instrumentos, das ferramentas para refazer. E ele foi a isso. Voltou a escrever o livro, reescreveu o livro, deu a ler a muitas outras pessoas. Então nos trouxe este livro, que depois de ter passado pelo crivo deste prémio, que é um prémio que vocês acabaram de ouvir, a lista imensa de autores angolanos que venceram, é um prémio que prestigia e é um prémio prestigiado e prestigiante. E, portanto, o Lourenço Mussango se inscreve na tradição de vencedores do Prémio António Jacinto. Mas, sobretudo, se inscreve também na tradição de contistas. Na história da literatura angolana, há contistas significativos. Lara Filho, Boaventura Cardoso, António Cardoso, João Melo, Cociente Patiza. E é nessa linhagem de contistas que se escreve também o livro que Lourenço Mussango nos dá hoje aqui a ler.
Adriano Michinge, historiador, escritor e crítico de arte, apresentando a obra Mulher Infinita, na cerimónia de outorga do Prémio Literário António Jacinto, edição 2020. O ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, Jomo Fortunato, marcou presença no ato, reconhecendo a importância estratégica do livro, da promoção da leitura e o alargamento da rede de bibliotecas públicas em todo o país. Com a promoção da leitura, Jomo Fortunato espera que ela seja abrangente nos seus mais nobres objetivos e contornos estruturais, para que o conhecimento científico e literário se alargue a toda a população.
O livro continua a ser a nossa melhor ferramenta de trabalho, de acesso à cultura e companheiro ideal em todos os momentos. O livro não dispersa. E uma das suas grandes características é fixar e condensar os conhecimentos que estão na base de todo o progresso individual e coletivo. O livro, através do impacto da nossa literatura, também é útil à coesão cultural das famílias angolanas, e o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente está atento ao crescente movimento editorial angolano, que já teve um passado glorioso depois da independência, e vem dando sinais de qualidade concorrencial e, consequentemente, a nossa afirmação internacional. O Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente tem consciência da importância da construção de novas, da necessidade de construção de novas bibliotecas públicas para que a fruição da leitura pelos munícipes e cidadãos, na sua generalidade, estejam associados a espaços de lazer cultural. Os eventos sobre o livro completam o sistema literário que inclui a promoção e defesa dos direitos do autor, do editor, do importador, do livreiro e dos distribuidores que devem estar articulados para que a cultura angolana e a produção do livro se alargue em todo o território nacional e também além fronteiras. Neste sentido, o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente pretende incentivar os editores, agentes culturais, livreiros, incluindo alfarrabistas, a desenvolver e estender as suas ações em todo o território nacional numa agenda de trabalho solidária definida por claros objetivos.
João Fortunato, Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente. Mulher Infinita, primeira incursão de Lourenço Musango na literatura, é um livro surpreendente, atrevido, crítico e elegante. Um livro de homenagem à Mulher Infinita. Mas há duas outras grandes mulheres na vida do autor, a mãe e a esposa, intérprete dos seus sonhos.
Nesse momento me ocorrem apenas algumas palavras de agradecimento e reiterar alguns nomes importantes nesse meu trajeto que consequentemente nos levou a concorrer e a sagrar-se vencedor do Prémio Literário António Jacinto, edição 2020. Primeiro eu gostaria de agradecer ao escritor e meu amigo Adriano Michins, porque eu não teria participado ou concorrido ao Prémio António Jacinto se não fosse pelo incentivo reiterado da parte dele, porque, e devo confessar, eu sou um pouco cético em relação ao horizonte de expectativa do nosso júri, né? Eu realmente não queria participar. Mas o Adriano aconselhou-me a participar e graças à qualidade estético-literária da obra, conseguimos então sagrar-se vencedores do Prémio Literário António Jacinto. De igual modo, eu quero agradecer a minha namorada e esposa, Cíntia Gonçalves. Ela contribuiu de forma significativa para que nós então escrevêssemos a obra. A minha mulher também escreve e tem prémios também. Nós fizemos um trabalho oficinal, ou seja, eu só fechava o conto depois que ela anuísse, não é? Então, como o Adriano disse, eu tenho aqui na sala duas mulheres infinitas, a Cíntia é uma delas, mas eu quero aqui reiterar o amor, a dedicação e o incentivo reiterado da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa iletrada, ou seja, ela não sabe ler, mas desde muito cedo a minha mãe impingiu-me de que só existia um caminho para realizar os meus sonhos, porque na verdade eu venho de um meio totalmente marginalizado e que infelizmente boa parte dos jovens perderam-se no decurso da vida. Mas a minha mãe reiterou de que eu devia dedicar-me aos estudos, e isso levou-me a ter o sonho de me tornar jornalista e escritor. Fomos à universidade para sermos jornalistas, ou jornalista, graças a Deus somos, e hoje estamos aqui a dar o primeiro passo, ou o passo seguinte, e eu quero agradecer à minha mãe, Luzia Morreto. Amo-te muito, minha mãe.
Lourenço Musango, o escritor vencedor do Prémio Literário António Jacinto 2020. E a esposa, Cíntia Gonçalves, sente-se lisonjeada pela dedicatória em Mulher Infinita, contos que já conhecia pelo trabalho e pelas cumplicidades da vida.
É um conto, acho que é o penúltimo conto do livro, que ele inspirou-se num momento que eu estava a passar, que foi um momento de luto depois de eu ter perdido a minha mãe. E ele sofria comigo. E então, quando nós estamos de alguém, quando nós amamos alguém, nós partilhamos todos os momentos, todas as fases que essa pessoa passa. E a forma que o Lourenço encontrou de me consolar, de me dar um motivo para não sofrer tanto, foi dedicando-me esse livro e esse prémio. E eu lhe sou grata e fico muito emocionada. Eu chorava enquanto ele fazia o discurso. Porque uma coisa é nós lermos aquilo escrito e uma coisa é nós ouvirmos a pessoa a dizer e percebemos o quão importante nós somos para o outro. E nos dias de hoje é cada vez mais difícil encontrarmos pessoas que tenham esse compromisso conosco. Então, eu sou poeta e os poetas emocionam-se rápido. É sem descrição.
Eu falei da criatividade porque os contos aí estão, mas tu já conhecias os contos, não é?
Sim, já conhecia. Quando eu comecei a namorar com o Lourenço não tinha um livro escrito, mas ele tinha uma editora. Ou seja, ele trabalhava nos livros dos outros e não tinha tempo para trabalhar no seu próprio livro. Então eu disse a ele, olha, tu se quiseres colocar a tua marca na literatura angolana, tens de publicar um livro teu. Porque nós vemos o teu trabalho estético, a tua condição de leitor através do trabalho dos outros, mas é diferente ao vermos uma coisa que seja a produção tua. Aí ele queria concorrer a um prémio no estrangeiro e ele disse, eu tenho um livro por terminar. E vai e envia o livro, assim, às pressas. Depois ele dá-me a ler e ele disse, olha, o livro tem um bom começo, mas tem muitas gralhas e precisas de trabalhar nessas gralhas. E lá ele foi trabalhando naquilo e depois deu ao Adriano para ler, como ele disse aí dentro. E o Adriano fez outras sugestões. Aí ele foi trabalhando texto por texto e cada vez que ele trabalhasse num texto, ele enviava-me e só parava de trabalhar no texto quando eu dissesse que esse texto já está bom. Então eu participei desde a fase em que o livro eram apenas textos soltos. E se calhar por isso é que ele se sente grato, porque se não fosse pelo incentivo, nesse caso meu e do Adriano, ele ou publicaria um mau livro ou não publicaria livro algum.
O livro vence o Prémio Literário António Jacinto. Ele já não concorre para o Prémio Internacional ou no estrangeiro?
Já não, porque depois de vencer o prémio ele recebeu a proposta de uma editora portuguesa, a Guerra e Paz, e a Guerra e Paz é a mesma editora que publica os vencedores do prémio que ele concorreria. Então não faz muito sentido oferecer-lhe as mesmas políticas que oferecem ao vencedor do prémio. Então, como ele não podia publicar sem se publicar em Angola, porque o António Jacinto é para quem nunca publicou, ele estava à espera apenas desse momento passar para depois continuar as negociações com a editora portuguesa, para assim fazer a edição portuguesa da Mulher Infinita.
Enquanto estiverem lado a lado, olharem no mesmo sentido, a caminhar e no mesmo sentido, não é? Fazer o mesmo percurso, certamente teremos outras coisas aí pela frente.
Sim, nós somos escritores e então, enquanto nós estivermos juntos, possivelmente só poderemos vos dar livros e não temos outra coisa.
Cíntia Gonçalves, esposa de Lourenço Mussango, o Tetemboa, durante a cerimónia de outorga do Prémio Literário António Jacinto, edição 2020, no passado, desde dezembro, no Arquivo Nacional de Angola, no Camama. Se o prémio não lhe turvar a disciplina, segundo Adriano Michinge, pode ocupar um lugar imediatamente a seguir aos contistas angolanos mais reconhecidos. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigada. Hoje é domingo, 19 de dezembro de 2020, e esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. E perto do Natal vamos ficar com a música da quadra, que continua a ser festiva, Dodô Miranda, e É Natal.
Jesus nasceu.
Cidade de Belém nasceu menino Jesus. Os pastores vão visitar um novo rei. Oh Jesus,
recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas da África e do mundo. Encontra-nos em Voa Português. Esta emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 19 de dezembro de 2020. Boas festas para todos. Não esqueça-se também, estamos na internet em voaportuguês.com. Estamos também nas redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram. E o nosso número do WhatsApp é mais um 908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo. E convosco está na apresentação na Guedes, o Lio Saíl está na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em onda média nos 1.530. Estamos em direto na internet em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Cachungo, com o Berolando, na cidade de Bumba, ouvem-nos FM com a Rádio Papagaio. Estamos também em Bissau, com a Rádio Pijuiti, a Capital FM. Estamos também em Gabuca, a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. E na cidade de Bafatá, ouvem-nos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Não esqueça, estamos também em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em Rádio Morabeza. Estamos ainda em FM em Moçambique, em Maputo, com a ZFM, Nampula, em Rádio Encontro. Estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz e estamos em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Não esquece, pode também ouvir-nos em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Dentro em pouco vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matzinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um jovem cantor moçambicano. Mas antes vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo.
Na atualidade mundial, na Nigéria, cerca de 80 estudantes raptados ontem à noite por homens armados no noroeste do país foram libertados hoje, graças à intervenção armada de um grupo de autodefesa. O porta-voz da polícia local, Gambo Aiza, disse à AFP que os estudantes regressavam à sua aldeia de Mahuta, no estado de Katsina, quando foram raptados por bandidos. Entretanto, o chefe de uma milícia de autodefesa, Abdullah Rissada, disse que quando a notícia chegou à cidade, o grupo invadiu a área e desalojou os bandidos, tendo salvo as 84 vítimas raptadas, entre elas outras 4 menores. Os governos da Bélgica, Holanda e Itália anunciaram hoje a suspensão de voos e viagens de comboios provenientes do Reino Unido por um período mínimo de 24 horas a partir da meia-noite, com precaução contra uma variante infecciosa do novo coronavírus. Na Alemanha, uma fonte do Ministério da Saúde disse à agência France Press que também o governo pretende restringir o tráfego aéreo procedente do Reino Unido e igualmente da África do Sul. Ontem, o primeiro-ministro inglês Boris Johnson anunciou a entrada em vigor já hoje de um confinamento geral na capital Londres e no sudeste do Reino Unido. No Afeganistão, pelo menos 9 pessoas morreram e 20 ficaram feridas após a explosão de um carro-bomba em Cabul, capital do país. O ministro do Interior, Massoud Andabari, acrescentou que entre os feridos estão um deputado, possível alvo de ataque, de acordo com o ministro, mulheres e crianças. Não há detalhes sobre a origem do ataque e ninguém assumiu a sua autoria. Os governos da Alemanha e da Finlândia repatriaram 5 mulheres, algumas das quais com ligação à Organização do Estado Islâmico, e várias crianças que residiam num campo de refugiados controlados pelos curdos no norte da Síria. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, descreveu a iniciativa conjunta que decorreu a bordo de um avião fretado como uma operação humanitária. Entre as crianças, várias encontram-se doentes, o que torna o repatriamento fortemente necessário, acrescentou o ministro, prometendo ações do mesmo cariz nas próximas semanas e meses. Nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump tentou minimizar a gravidade do ataque informático massivo a várias agências americanas e empresas privadas, atribuído pelo próprio secretário de Estado Mike Pompeo a agentes russos. Após dias de silêncio, no Twitter, Trump disse que foi informado, mas que o ciberataque é muito maior na imprensa mentirosa do que na realidade. O presidente levantou dúvidas sobre afirmações de Pompeo, que apontou o dedo a Moscovo. Rússia, Rússia, Rússia é o cântico prioritário quando algo acontece, porque a imprensa está com medo de discutir a possibilidade de que possa ser a China, escreveu Trump, que também sugeriu que a violação cibernética pode ter impactado a eleição presidencial de novembro, que ele perdeu para o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Entretanto, tanto agências de inteligência como deputados dizem que este é o maior ataque da história à inteligência americana. A consultora Capital Economics considera que países como Angola e Cabo Verde podem estar entre os principais beneficiados da campanha de vacinação que deve arrancar no próximo ano, embora o panorama se mantenha sombrio na África subsaariana. Analistas daquela agência dizem que a distribuição das vacinas contra a Covid-19 será provavelmente muito mais lenta em África do que em outras partes do mundo. E o impulso da vacina na atividade económica interna deverá ser também mais reduzido, mas os países que vão beneficiar mais são os principais exportadores de matérias-primas e as economias dependentes do turismo, como Angola e Cabo Verde. Paradoxalmente, afirmam os consultores, a grande vantagem nas vacinas virá do facto de começarem a ser administradas não tanto aos cidadãos dos países africanos, mas sim nos países que são os principais clientes das exportações do continente.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos agora à saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que conversamos com a doutora Graça Matinha sobre temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado está tudo bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E, doutora, como estamos a chegar ao fim do ano, estamos a poucos dias das famosas celebrações natalícias em que as pessoas celebram com família, com amigos. Como é que vai ser agora, doutora, que temos o Covid e temos todas aquelas recomendações para as pessoas não se juntarem, ou pelo menos não se juntarem famílias diferentes, não se juntarem casas diferentes. Como é que vai ser, doutora? Porque as pessoas vão tentar estar juntas, não é?
Olha, Ana, sim, com certeza as pessoas querem estar juntas, as pessoas vão tentar estar juntas, mesmo porque este ano foi particularmente muito desafiador, não é? Há muitas pessoas que se viram longe de familiares muito queridos durante meses, então é natural que nesta altura haja toda a vontade e todos os motivos para as pessoas encontrarem-se e passarem algum momento juntas. Também é verdade que, embora haja essa vontade das pessoas encontrarem-se, há também muitas dúvidas e muitas questões, não é? As pessoas podem se perguntar, por exemplo, será que vamos cancelar tudo? Será que não vamos fazer ou não vamos usar as festas como temos vontade? Mas também podem estar a pensar, ou será melhor fingirmos que não existe nada e pelo menos curtir estes momentos. Então, essas são algumas das dúvidas que devem pairar na cabeça das pessoas, principalmente numa fase em que houve um certo abrandamento dos casos, mas depois alguns países estão agora na segunda vaga. Então, claramente, o fato das pessoas estarem juntas é um motivo de preocupação, porque pode, sim, aumentar o risco das pessoas contaminarem-se entre elas, não é? E, por consequência, também contaminarem outras pessoas que estejam ao seu redor. Mas, entretanto, Ana, bem, apesar de tudo isto, não precisamos entrar em pânico, não é? E acho que o mais importante é estarmos cientes que estamos ainda dentro da pandemia e adotar algumas medidas que podem ajudar a minimizar o risco de contágio entre as pessoas.
É assim, as autoridades em vários países dizem o que é que as pessoas devem seguir, o que é que as pessoas podem fazer em vez dessas celebrações em que normalmente se junta dezenas de pessoas num espaço normalmente pequeno, ou pelo menos, por exemplo, aqui na zona norte do mundo, doutora, como está frio, as pessoas ficam dentro de casa, mais para os nossos países estará mais quente, as pessoas poderão reunir-se cá fora, mas há sempre problemas de possíveis contágios. Que dicas é que se estão a dar às pessoas para evitar, de alguma forma, terem uma certa celebração com a família e os amigos, mas evitaste um contato?
Bem, Ana, o mais importante, como eu me referi anteriormente, é que as pessoas têm que estar cientes que a pandemia está lá, não é? Mesmo que haja um certo relaxamento das medidas, ainda não podemos contentar-nos pensando que estamos livres de contaminação por este vírus. E, então, tendo isto em mente, podemos considerar algumas coisas ou algumas recomendações que vale a pena segui-las, não é? Para minimizar esse risco de contaminação. A primeira recomendação que poderia deixar é em relação ao número de pessoas que irão ajuntar, não é? Ana, se nós temos um número elevado de pessoas, aumentamos a proximidade entre as pessoas, porque os nossos espaços também são bastante limitados. E depois as pessoas estão juntas, estão aglomeradas, e isso por si só acaba sendo um risco de contaminação, mesmo até sem haver consciência disso, mesmo sem saber, porque algumas pessoas, na verdade, até são assintomáticas. Então, é preciso nós limitarmos o número de pessoas. É difícil dizer, mas se nós conseguirmos ter um máximo de 15 pessoas num ajuntamento, isto já é bastante positivo, não é? Quem puder fazer com menos pessoas, melhor ainda, mas mais do que 15 pessoas não seria muito recomendado. E depois, a outra questão tem a ver com o próprio tamanho do local onde as pessoas estão. Quanto menor for o lugar, as pessoas naturalmente vão ficar mais próximas. Então, não haverá um espaçamento entre as pessoas. E isto vai fazer com que, aumente automaticamente o risco de exposição ao vírus, não é? Porque o ambiente é fechado e algumas vezes nem sequer é bem ventilado. E vou falar da ventilação logo a seguir. Então, é preciso que tenhamos, que nos asseguremos que o ambiente seja suficientemente espaçoso para acomodar essas pessoas. E depois temos também a questão da ventilação. Nós sabemos que o ar é o principal meio por onde o vírus circula. Então, nós temos que assegurar que no local onde nós estivermos, com essas pessoas a celebrarmos, haja suficiente ventilação, não é? Porque a ventilação promove essa renovação do ar. E quanto mais o ar for renovado, o vírus também fica diluído no espaço e pronto, isto aumenta de alguma forma a proteção das pessoas ou diminui o risco de contágio, não é? Então temos que assegurar uma boa ventilação. E eu acho que no nosso contexto aqui do Sul, até acaba favorecendo o fato de estarmos em época quente, porque automaticamente as pessoas querem estar em locais ventilados, querem estar fora, por causa mesmo do calor que se faz sentir. Mas em outros países, onde é inverno, a tendência vai ser sempre ficar dentro, mesmo por causa do frio. Mas mesmo sendo inverno, é possível assegurar alguma ventilação e isto só vai ajudar as pessoas.
Portanto,
um outro aspecto, sim.
Diga, doutora, diga.
Sim, dizia que o outro aspecto que nós temos que observar tem a ver com o comportamento. Se a pessoa conhece o seu estado, por exemplo, vamos dizer que a pessoa seja positiva, se a pessoa está consciente que ela é positiva, ela tem que ser o mais cautelosa possível, não é? E evitar um contato direto com as pessoas, porque ela poderá naturalmente contaminar não só uma, mas duas, três, quatro pessoas ou até mais. E algumas vezes pode ser pessoas que por alguma razão possam desenvolver sintomas graves e até serem hospitalizadas. Então nós temos que pensar não só por nós mesmos, mas também pelas pessoas ao nosso redor. Então é muito importante essa questão do comportamento da pessoa. E por fim, não menos importante, é a questão do uso de máscaras.
A questão do uso de máscaras, muitas pessoas dizem que para espaços fechados, sim, mas uma vez que seja ao ar livre, não há problema. Doutora, é aliás uma discussão que continua mesmo aqui a nível dos Estados Unidos, da Organização Mundial de Saúde, é se o vírus é ou não transmitido através do ar. Mas vale-se, como costuma dizer, mais vale prevenir do que remediar, certo?
Pois, Ana. Na verdade, Ana, enquanto não tivermos evidência, nós temos que continuar a manter as medidas que já conhecemos. E a questão do uso de máscara, embora se diga que fora não é mandatório, eu diria que não, não é bem assim. Porque nós até podemos estar fora, mas se estivermos muito próximos de alguém que esteja contaminado, não é? E se a pessoa expele algumas gotículas através de espirros ou de tosse, porque não há um distanciamento, é possível que seja transmitido o vírus. Então, mesmo estando em espaços abertos, é preciso termos algum cuidado na interação com as pessoas. Portanto, eu diria que sim, vamos continuar a usar a máscara e ainda se estivermos em locais fechados, mais ainda. E tirar a máscara só nos períodos em que nós queremos comer, beber alguma coisa, porque... Há muitas pessoas que são assintomáticas, então nós nunca saberemos quem é positivo para o coronavírus e quem não é. Então nós temos que assegurar que mantemos as medidas de prevenção que já conhecemos, para além de lavar as mãos e todas as outras medidas, Ana. Então esses seriam alguns aspectos a observar para tentarmos garantir que tenhamos festas com o mínimo de segurança possível.
Doutora, e como última nota da minha parte, a questão dos jovens, doutora, durante muito tempo se dizia que Covid e jovens não falavam, não é? Portanto, os jovens não estariam tão atritos a serem contaminados. Ou pelo menos o facto de eles serem mais jovens e terem em princípio uma melhor saúde, de alguma forma sobreviveriam melhor a uma infecção. O que é facto, doutora, é que nós temos visto testes em vários países do mundo, de muitos jovens violando todas as normas de segurança relativamente às questões do Covid, doutora, e depois várias infecções que decorrem disso. Portanto, é assim, ninguém de facto está imune ao vírus, nem de idade, nem de estrato social, nem de condições de saúde, certo?
Pois, Ana, olha, infelizmente acabou havendo esta, eu diria, má percepção por parte das pessoas. Porque é verdade, sim, que os jovens têm uma imunidade mais forte, mas isso não quer dizer que não possam apanhar a doença. Os casos são em menor número, quanto mais jovens as pessoas forem, quanto mais saudáveis forem, mas há muitos jovens que contraem a Covid. Embora seja sintomática, elas vão passando para outras pessoas. Então, eu preferia que nós não nos prendêssemos muito nessa questão dos jovens não apanharem a doença, mas mantermos as medidas enquanto estivermos diante da pandemia. Não podemos, ainda não é a altura de relaxar, Ana, ainda não é a altura de pensarmos que está tudo bem, porque não está. Então, nós temos que fazer, cada um de nós tem que fazer a sua parte, não é?
Pronto, nós fizemos também a nossa parte. Doutora, nós vamos despedir-nos de todo o nosso auditório. Vamos desejar a todos boas festas, o melhor possível, em segurança, seguindo as dicas aqui deixadas pela doutora Graça Matezinha, que de alguma forma faz eco de dicas da própria Organização Mundial de Saúde e de todos os especialistas médicos. Então, Feliz Natal e já agora... melhor ano novo do que 2020. Para a semana cá estaremos, doutora, até lá, um abraço para si e um abraço também para todos os nossos amigos ouvintes e, como sempre, juntas.
Estamos juntas, Ana. Olha, festas felizes para ti também, para os nossos ouvintes e que estejam realmente em segurança, não é? Desfrutem, mas sempre em segurança. Voltamos a falar de hoje a 8 dias e até lá, além de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
para o Clube do Ouvinte, Daniela Stesch, que conversa hoje com o jovem cantor moçambicano Jay Arg sobre o EP Yasuk, o seu vídeo de música Boa Life e muito mais. Uma conversa que promete.
Aqui Dani Stesch, e hoje eu estou super feliz de ter o cantor moçambicano J.R. aqui no nosso programa para falar sobre o seu mais novo EP, Yasuki. Seja bem-vindo!
Olá, muito obrigado primeiro. Olá, pessoal. Muito obrigado primeiro por dar esse espaço para falar da minha EP, Yasuki. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado mesmo.
Yasuki foi lançado no dia 6 de setembro. Tem 8 faixas musicais, recheado de participações especiais. Como é que foi a recepção do público?
A recepção do público foi fantástica, mano, fantástica, porque tem grandes artistas na EP, o público moçambicano gosta muito dos artistas que estão na EP. Toda a recepção foi surreal, foi muito bom, fiquei muito feliz e agradeço a todo o povo, não só moçambicano, também ouviram fora de Moçambique.
Quem comprar aí o EP para ouvir, vai ouvir você cantando com o Hernani, Leili, quem mais? Me conta mais das participações.
Então, Carmen Shakice, Hot Blaze, Stefania Lionel, Mark Exodus, quem mais? Só eles.
Esqueci
da Game Pass. Click the Kid, muito obrigado. Click.
Você recentemente lançou aí o vídeo da música Boa Life com a Carmen Shakice e vamos conferir um trechinho aqui. Conta mais sobre essa parceria aí e sobre a gravação do vídeo. Correu tudo bem?
Esse vídeo eu tive que gravar 2 vezes e na segunda vez perdemos as imagens do vídeo. Então foi um vídeo muito difícil de fazer. Primeira vez fizemos um vídeo, mas a minha produtora, que é a CSV, que trata da minha imagem, disse, vamos fazer de uma outra forma. Então tivemos que filmar novamente o vídeo e eu estava com uma gripe péssima, estava com um ataque de asma. Então foi muito complicado. Depois, na semana de lançamento, perdemos as imagens do vídeo. Então tivemos que lançar o primeiro vídeo que nós tivemos, que foi esse que nós lançamos. Mas sorte é que nós tínhamos esse primeiro, tínhamos pelo menos essas imagens. Então conseguimos lançar isso. Mas foi uma correria mesmo, foi um alívio já ter lançado.
Imagino que Carlitos deve ser uma música muito especial para você. Vamos ouvir um trechinho agora.
E me vou contar a história do mais famoso traficante perteneciente ao cartel de Machazinho. Atenção.
Se chama Carlitos Maduro, amigo do Kito e do Jó. O cota é fluente em Zulu, Carlitos fluente em pó. Mentia, mas cresceu no chamangulo, em casa de chapa da vó. Kito tem talento pra ser chulo, e o gás que estudava era o Jó. Cresceram agora Carlitos, tem mola e sobato e barritos, mas nunca esqueceu dos amigos.
No ano passado, você ficou em segundo lugar no Afri Music Song Contest, né? Com a música Carlitos.
Exato.
O que mudou na sua vida após essa competição?
Nessa competição, o que mudou é que foi um concurso internacional e houve um reconhecimento fora do reconhecimento moçambicano. Então, isso foi bom para o meu portfólio, foi bom para os credentials, porque agora já se tornava uma música internacional. Eu já tinha colocado o meu nome como o segundo classificado no maior concurso africano de música. E como a música em português, é muito difícil ser artista em português, porque muita gente não entende. Então, isso foi muito complicado, ainda por cima pelo estilo que eu estava a fazer. Muita gente associa a África também sempre aos ritmos africanos, etc. Né? Então, é muito complicado concorrer a fazer a arte que nós escolhemos, por exemplo, o rap é uma área que eu escolho, mas eu também sei fazer as músicas de ritmos africanos. mas o rap é a arte que eu escolhi fazer. Então foi muito bom para mim, apesar de todas essas divergências, todos esses problemas, conseguiram atingir essa fasquia e foi graças mesmo ao povo moçambicano que votou.
Agora, Di, o que, que você acha que a música moçambicana precisa para ser consumida lá fora?
Primeiramente, eu acho que as pessoas com poder financeiro devem apoiar a nossa música, as grandes empresas, porque a única coisa que falta na música, no mundo da música moçambicana, é investimento. Por exemplo, eu até hoje não tenho um vídeo da música Carlitos, eu tenho a certeza que seria, devia ser um vídeo muito exigente, uma espécie de filme, assim. Então, é uma questão logística, de produção muito elevada, que vai para além das minhas capacidades. Então, é isso que estraga a arte no Moçambique, porque eu, como músico, tenho que limitar os meus sonhos por falta de dinheiro. A falta de apoio financeiro mesmo é que mata o nosso rap, a nossa música, e é isso que precisamos.
Os músicos moçambicanos se comparam aos americanos, aos ingleses, em termos de mercado, vendas de música, merchandising, endorsements?
Primeiramente, nós temos que ter em conta que Moçambique é um país menor que a América. Vender 1 milhão de cópias de disco é muito, mas se formos a comparar em percentagem, nós vendemos o mesmo. Nós somos poucos e não temos dinheiro. O povo não tem dinheiro. As pessoas gostam de nós, não tem condições financeiras. Há muita gente que gostaria de ir para um show, mas não tem condições de pagar 500 meticais.
Significa que o artista moçambicano não consegue sobreviver de música.
Dificilmente. Ele deverá sobreviver do que advier da música. Por exemplo, publicidade, marketing, influencing. Por exemplo, isso faz os artistas postarem, usarem as redes sociais para postar cartazes. É para amanhã de haver um jogo, beisebol, por exemplo. Sai da sua arte porque precisa sobreviver. Enquanto um artista que está a ser endorsed, normalmente ele só faz a sua arte e as empresas têm que estar por detrás. Então, para sobreviver não é a partir da música em si. Não faz turnês. Por exemplo, nos Estados Unidos, os artistas fazem turnês. É daí que vem mais valor para eles. Vem deal. Mas nós não temos isso cá em Moçambique ainda. Nós não temos um bom controle do royalty. As músicas tocam na rádio, não recebemos. Mas agora até já está a mudar. Próximo ano há uma rádio que vai passar a pagar os artistas.
Planos para 2021. O que você tem aí planejado?
Filmar mais vídeos, fazer shows. Gostaria que tudo estivesse formalizado. Com essas notícias da vacina do corona, acho que vai voltar tudo ao normal. Podemos abraçar, podemos fazer shows normalmente e tudo volta ao normal.
Para ouvir as músicas do EP, plataformas digitais?
Todas as plataformas, qualquer uma. É só colocar no Google, JR e Yahoo, então vai apanhar em qualquer plataforma.
Foi um prazer tê-lo aqui na Voz da América. Desejo aí muito sucesso com a venda desse novo EP e volte sempre.
Muito obrigado, mas muito obrigado pela paciência e muito obrigado pela amabilidade. Tenho de entrevista e um abraço enorme para aí, para toda a gente da Voz da América. Muito obrigado.
Estamos quase no final desta emissão. Vamos ficar com música do nosso convidado Bo Life, JR, com a participação especial de Carmen Chakis.
Bebo, prometi te dar uma boa life. Baby, me desculpa, tô na luta. Bebo, prometi te dar um bom drive. X5, X6, mas dou labuta. Será que nossa cena vai ser curta? Só porque meu bolso é pouco longo. Tu faz-me trair, minha mente acusa. E não vou aguentar com esse tombo. Eu sei que mereces mais. Eu sei que vais pensar que eu roubei-te paz. Mas será que tu vais ficar quando ouvires que eu só posso dar-te nunca? Enquanto mereces do Louis Vuitton. Férias na França ou Leblon. Mas como vais ficar a Avon? Se tens que vender os produtos da Avon. Enquanto mereces ter férias em Ibiza. Passeio a veres a torre inclinada de pizza. Fotos no Louvre, conheceres Mona Lisa. Baby, então analisa.
Não é acerca de dinheiro. Tudo o que eu sinto aqui dentro. O meu amor tá em primeiro. Eu tô aqui desde o começo. Vocês dançam.
Merece ser como rainha e uma filha que vai ser princesa.
Mereces banquetes de novela com tudo e só tomas um suco na mesa. Tu ficas comigo na mesma, passam anos e eu tô na mesma. Não cansas do fato de só ter um quarto e uma sala e no bolso um 200 da defesa. Quanto mereces Chanel no teu corpo, vou como é para encher em teu copo. Fotos em espelhos de sítios e roupas da moda e céu que é para todo um colar no pescoço. Alguém que faz planos de abrir mais um poço, não alguém que faz planos de cavar mais um poço. Planos de abrir uma empresa mais um
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina, domingo 19 de dezembro de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos despede, Lio Sahil e Ana Guedes. Amigos ouvintes, um abraço e até amanhã. E não esqueçam, boas festas.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.